Medidas de restrição ampliadas na Colômbia, Equador e Peru. O Brasil em plena escalada de casos. O quadro do novo coronavírus nos nossos vizinhos da América do Sul. E a forma como eles estão enxergando a gente. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou hoje aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía.
Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020, dia que amanheceu com quarentena estendida na Colômbia. Esse aí que você ouviu é o presidente Iván Duque anunciando ontem a prorrogação por 2 semanas da quarentena nacional na Colômbia, que inicialmente terminaria na próxima segunda-feira, 11 de maio. Agora ela vai até dia 25 de maio.
Essa é a terceira vez que a Colômbia amplia sua quarentena desde o início das medidas de isolamento social no país, no fim de março. Lá, diferente do que acontece no Brasil, quem está decretando a paralisação das atividades é o Poder Federal. A diferença desse anúncio feito ontem, terça-feira, pelo Duque para os anteriores é que agora o país está começando a retomar gradualmente as atividades econômicas. A Colômbia, pouco a pouco, vai autorizando a abertura de alguns setores industriais, de concessionárias de automóveis, lojas de móveis, papelarias, livrarias e lavanderias, entre outros serviços não essenciais.
Até o momento da gravação desse podcast, a Colômbia contabilizava cerca de 8.600 casos e 378 mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. As autoridades colombianas consideram que o nível de transmissão da epidemia está sob controle no país, e nesse pronunciamento feito ontem pelo Iván Duque, ele disse que 90% das unidades de terapia intensiva do país estão disponíveis para tratamento da doença. Ou seja, mesmo sem colapso sanitário à vista, a Colômbia está mantendo cautela com relação à pandemia.
Ontem também foi o dia de outros países sul-americanos anunciarem o endurecimento de medidas de isolamento social. No Equador, o presidente Lenin Moreno anunciou a prorrogação do estado de emergência nacional por mais 30 dias, a partir de 6 de maio, se estendendo aí até meados de junho. É por meio desse estado de emergência que o presidente equatoriano ganha poderes para limitar a mobilidade das pessoas no país. Lá as aulas foram suspensas, o trabalho remoto ou home office foi decretado obrigatório em grande parte dos setores e foi imposto inclusive um toque de recolher.
Lamentablemente, como temos nosso cadáver aqui, já são 5 dias, já temos inconvenientes com os vizinhos.
São os olores que emana o cadáver, senhor, que não, já não se resiste.
Essas pessoas que estão falando são moradores de Guayaquil, no sudoeste do país, ainda em abril, dizendo que estão com cadáveres de familiares em casa porque o serviço funerário não conseguia removê-los de lá. Foram registradas imagens muito fortes do colapso funerário na cidade nessa época, quando os cemitérios não conseguiam atender a demanda de mortos e faltavam leitos em hospitais.
Eram imagens de mortos sendo carregados pela população, cadáveres nas ruas. Corpos chegaram a ser enterrados em caixões de papelão. A cidade virou, inclusive, uma espécie de modelo a ser evitado, citado por prefeitos aqui do Brasil na época, em meados de abril.
A situação não melhorou muito por lá. Guayaquil é a capital da província de Guayas, onde as autoridades do Equador informaram ter ocorrido 10 mil mortes em abril, muito acima da média mensal de óbitos da província, que não passa de 2 mil. O Equador todo tinha menos de 1.600 mortes confirmadas até a gravação desse podcast. Ou seja, há uma suspeita de subnotificação muito grande no país.
De qualquer forma, seguindo a linha aí do presidente Lenin Moreno, que estendeu o estado de emergência no país, as prefeituras de Quito e Guayaquil, maiores cidades do Equador, ampliaram suas quarentenas.
Mesmo com esse cenário preocupante, o Equador não tem o pior quadro da América do Sul, pelo menos não em número de casos e mortes confirmadas. O Peru, por exemplo, tem mais de 50 mil casos confirmados, é o segundo país onde a doença mais se expandiu no continente. E ontem, assim como o Lenin Moreno e o Iván Duque, o presidente do país, Martín Vizcarra, anunciou o endurecimento das medidas de restrição. Ele anunciou que alunos de escolas e universidades só voltam a ter aulas presenciais em 2021.
Mas o país mais atingido pela pandemia na América do Sul, não é segredo para ninguém, é o Brasil, que hoje já tinha passado a barreira de 8 mil mortes e 120 mil casos confirmados. O Brasil, lógico, tem uma população muito maior do que a dos outros países que a gente citou aqui. Mas segundo um estudo divulgado semanalmente pelo Imperial College de Londres, o país apresenta a mais alta taxa de contágio do mundo. Dentre os 48 países analisados na pesquisa, que foi divulgada na semana passada, o Brasil era um dos 9 em que a epidemia ainda estava crescendo.
Há outros indicadores que preocupam, como um estudo da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que mostra um cenário bem alto de subnotificação, de 12 casos não notificados para cada caso notificado. E também um grande aumento no número de internações e mortes por síndrome respiratória aguda grave, em números registrados pela Fiocruz. Estados como Amazonas, Rio de Janeiro e Ceará estão com o sistema de saúde entrando em colapso, sem leitos de UTI disponíveis.
Além disso, o governo do presidente Jair Bolsonaro assume uma postura hostil às medidas de isolamento social para deter a expansão da epidemia e garantir o acesso de todos ao sistema de saúde. O presidente sai com frequência às ruas, onde cumprimenta apoiadores, sem uso de máscaras, provoca aglomerações em lugares públicos. Ele também já deu pronunciamento em cadeia nacional chamando as medidas de combate à pandemia adotadas por governadores de histeria e apoia grupos de manifestantes que saem às ruas para pedir o fim da quarentena. Defendeu, em diversas ocasiões, a volta à normalidade para mitigar o impacto econômico das medidas restritivas.
A visão do Bolsonaro sobre como devem ser conduzidas as quarentenas no Brasil levaram à demissão do antigo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E mesmo o atual titular da pasta, Nelson Teich, que tem um discurso muito ambíguo nesse assunto, admitiu nessa semana que não dá para flexibilizar a quarentena enquanto o número de casos só sobe no país. E vale lembrar, Letícia, que aqui quem decretou medidas de isolamento social foram prefeituras e governadores. E assim como presidentes do Peru, Equador e Colômbia, que a gente citou aqui no podcast, eles estão aderindo ao consenso internacional de cientistas e médicos de que essa é a melhor maneira de combater a pandemia nesse momento.
O número crescente de casos e mortos no Brasil e a displicência da maior autoridade da República em lidar com o problema estão levando os nossos vizinhos aqui na América do Sul a olharem com muita preocupação para o cenário aqui no Brasil. O Uruguai, onde não há transmissão comunitária do vírus, anunciou ontem o reforço no controle das fronteiras com o Brasil. O governo do Paraguai, que está mantendo a epidemia sob controle, cavou valas e colocou cercas de arame farpado em Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que é um lugar com muito fluxo entre brasileiros e paraguaios. O país também mantém as fronteiras fechadas por tempo indefinido, independente da boa relação entre Bolsonaro e o presidente Mário Abdo Benítez.
A preocupação vai da esquerda à direita e não se restringe só à América do Sul. Vão do argentino Alberto Fernandes, que diz que o governo brasileiro não enfrenta o problema de forma séria, a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e inspiração de Bolsonaro, que aposta todas as suas fichas na política externa num alinhamento irrestrito aos americanos. Na semana passada, o Trump chegou a sugerir ao governador da Flórida que suspendesse os voos vindos do Brasil.
Vale a gente encerrar o assunto aqui, Antônio, com uma declaração de um analista de relações internacionais para o jornal O Globo, numa reportagem publicada hoje, quarta-feira. Ivan Briscoe, chefe na América Latina do International Crisis Group, uma organização de análise de conflitos no mundo, disse o seguinte, abre aspas, "As percepções são extremamente importantes. Se a percepção for de que o Brasil não está tomando medidas suficientes para controlar a disseminação do vírus, então é extremamente provável que vejamos medidas adicionais para quarentenar e criar um cordão sanitário em torno do país." Fecha aspas. A ver como evolui o cenário da pandemia no Brasil e na América do Sul.
E é sobre a América do Sul que o nosso correspondente internacional João Paulo Charlot vai falar. Ele vai falar das diferentes versões em torno de um complô de mercenários americanos e desertores venezuelanos para tirar Nicolás Maduro do poder na Venezuela.
Olá, pessoal da redação em São Paulo, lá ouvinte do Durma com essa. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ter desbaratado no domingo um complô de mercenários americanos para matá-lo. Quem acompanha a política na Venezuela sabe que essa não é a primeira acusação do tipo e sabe também que Maduro não tem muita credibilidade para acusar alguém de alguma coisa. A questão é que desta vez há um vídeo gravado por um ex-militar das Forças Especiais Americanas dizendo com todas as letras que participou do treinamento de pelo menos 50 homens que partiram em lanchas da Colômbia para a Venezuela com a intenção de derrubar Maduro na madrugada de sábado para domingo. Esse militar é americano e se chama Jordan Godreau. Ele vive na Flórida, onde tem uma companhia privada de serviços militares. De forma mais simples, ele é um mercenário, um termo que consta no direito da guerra e que pode ser aplicado a agentes privados contratados para agir em outros países. Bom, o plano todo deu errado. Na madrugada de domingo, forças venezuelanas interceptaram as embarcações envolvidas na ação. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e 2 veteranos de guerra americanos estão entre as 15 pessoas que foram presas. Os olhares se voltaram imediatamente para Donald Trump, que da Casa Branca disse não ter nada a ver com isso. Se Maduro tem pouca credibilidade, Trump também tem, especialmente por falar em público que gostaria de derrubar o governo da Venezuela à força. O Brasil, maior e mais influente país da região, guardou um silêncio cheio de significado. Bolsonaro é inimigo de Maduro e torce para que o governo dele, de um jeito ou de outro, chegue ao fim. A questão é que o cenário na Venezuela se deteriora e o risco de enfrentamentos armados num país importante da região, que faz fronteira com o Brasil, não para de crescer.
Da redação, o Guilherme Henrique vai falar para a gente de um assunto que vem movimentando o noticiário político desde ontem, quando foi divulgado o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro para a Polícia Federal. Não teve muita coisa nova ali em relação ao anúncio público de demissão que ele fez no fim de abril, quando ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de querer interferir politicamente na Polícia Federal. Mas uma suposta afirmação do presidente chamou a atenção nesse depoimento que Moro deu. Seria uma mensagem de WhatsApp que diria o seguinte, abre aspas. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, fecha aspas. Por que o presidente teria esse interesse todo na superintendência da PF no Rio, Guilherme?
Oi, Letícia. Bom, legal estar aqui com vocês aqui no Durama. Bom, o nome da família Bolsonaro já esteve atrelado ao da Polícia Federal em algumas situações, né? Só a gente lembrar que no final de abril, a Folha de São Paulo, numa reportagem, revelou que, segundo investigações sigilosas da PF, o Carlos Bolsonaro, vereador e filho do presidente, foi apontado aí como coordenador de uma rede digital de fake news usada para atacar desafetos do governo em uma estrutura que ficou conhecida como Gabinete do Ódio, uma estrutura que o Eduardo Bolsonaro, que também é filho do presidente, deputado federal aqui por São Paulo, também estaria envolvido, eles negam as acusações. A PF também já investigou Flávio Bolsonaro sob suspeita de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, mas esse inquérito foi arquivado. E também teve o caso envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco, quando o nome do presidente foi envolvido naquele vai e vem de depoimentos do porteiro do condomínio onde mora Rony Lessa, um dos acusados de cometer o assassinato, e onde Bolsonaro e seu filho Carlos mantêm residência na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois, é bem verdade, o porteiro voltou atrás e em um novo depoimento a PF diz que tinha citado indevidamente o nome do Bolsonaro no primeiro depoimento ao Ministério Público Estadual.
E hoje foi nomeado o novo superintendente, o Tássio Musi. O que a gente já sabe sobre ele?
Pois é, hoje foi nomeado Tássio Musi. Ele é doutor em Direito pela Federal de Minas Gerais e está na PF desde 2003. Aparentemente, ele não é próximo da família Bolsonaro e isso foi algo que tranquilizou, de certo modo, os membros da PF. Ele já esteve envolvido em operações importantes, sobretudo no que diz respeito à Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele foi um dos responsáveis, por exemplo, pela prisão do ex-governador Sérgio Cabral em 2016 e também pela prisão do empresário Eike Batista em 2017.
Valeu, Guilherme. Se você, ouvinte do Durma, quiser ler mais sobre o assunto, é só acessar o Nexo no nexojornal.com.br.
O cenário da pandemia na América do Sul, a suspeita de complô para derrubar Maduro na Venezuela e o novo superintendente-geral da Polícia Federal no Rio. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Guilherme Henrique e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.